Começando mais um podcast Catching Up, eu sou o Mário e este é um Drops. Hoje vamos falar dos grandes lançamentos do verão, talvez, possivelmente os grandes lançamentos do verão. Mas para falar disso, a gente vai precisar falar um pouquinho do cinema. Será que o cinema tá morrendo? Nesse episódio nós vamos falar de quatro, dos quatro talvez maiores lançamentos do verão americano, pelo menos na expectativa. O quinto filme do Indiana Jones, Indiana Jones The Dial of Destiny, a Relíquia do Destino. O sétimo filme do Missão Impossível, o Missão Impossível... O Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1, o que ficou em inglês é Dead Reckoning, part 1, que... E do grande fenômeno, né, o Barbieheimer. Os dois filmes foram lançados no mesmo dia, o filme da Barbie, da Greta Gerwig, e o Oppenheimer, do Christopher Nolan. Então, esses quatro filmes são os grandes lançamentos do verão do Hemisfério Norte, né? Pra gente aqui é inverno, mas pra eles verão, e a época em que os maiores filmes, os campeões de bilheteria, são lançados normalmente no cinema lá fora. Então, o que que tá acontecendo, né? O que que pode se esperar? A gente tem visto uma sequência muito ruim de idas ao cinema. No ano passado, claro, Covid teve um impacto imenso nas idas de cinema. Os cinemas não abriram, as coisas migraram quase todos os lançamentos para streaming. Novos acordos tiveram de ser feitos. Durante um período grande, por exemplo, a HBO Max, que tinha acabado de ser lançada, passou a fazer o lançamento tanto na plataforma de streaming quanto no cinema. Isso causou um certo problema com diversos cineastas. O Denis Villeneuve, do Duna, não queria que fosse feito dessa maneira. Ele queria ter uma estreia do filme dele direito no cinema. Ele acha que o Dune foi feito para ser assistido no cinema. Quem viu deve concordar. A gente falou de Dune aqui bastante. E vamos falar mais ainda, porque, né, o Dune 2 estava previsto para sair esse ano. Não garanto que vá sair agora, dadas as situações, mas é provável que ainda saia esse ano, lá para o final do ano. Então, os lançamentos da Pixar foram todos para o Disney Plus. Você teve toda uma migração disso. Quando você volta a ter a possibilidade de ir para o cinema, tinha muito medo. Como é que as pessoas iriam ao cinema? Quem continuaria indo? É um espaço fechado, o uso de máscara ia ser pedido a todos, mas aí você vai comer a pipoca, você vai tomar o refrigerante, você tira a máscara e está todo mundo sem máscara no começo do filme, e isso impacta na Covid como? Então isso tudo gerava um certo medo mesmo do cinema e como ele continuaria funcionando. Com a diminuição do impacto da Covid, com as pessoas ficando menos doentes, com as vacinas, né, sendo aplicadas no mundo inteiro, a gente passa a ter um pouco de mais tranquilidade aí, a voltar para o cinema, mas ainda assim se existia esse medo. E no ano passado esse medo foi meio que retirado, mostrou-se que seria possível que as pessoas voltariam a ir ao cinema com o Top Gun Maverick, né, o segundo filme do Top Gun, com Tom Cruise no papel principal, mostrou que era possível. Então muitos cineastas agradeceram ao Top Gun Maverick, muita gente da área de cinema agradeceu por mostrar que era possível que as pessoas voltariam ao cinema, e com isso você voltou a ter uma certa normalidade. Acontece que não ficou no ritmo que se esperava, não chegou naquilo que se esperava, só que os custos de produção continuam altíssimos para esse tipo de filme, especialmente os filmes de verão. E com os custos de produção alto, você precisa que muitas pessoas vão ao cinema. Você depende disso, né? E se elas não estão indo, como isso vai funcionar? Então você teve uma sequência da DC, por exemplo, e da Marvel também, de filmes que não foram bem de bilheteria. Você teve alguns filmes que foram muito bem, a gente falou aqui de alguns deles, como Guardiões da Galáxia, por exemplo. Foi razoavelmente bem, era o terceiro filme para fechar a trilogia, o filme estava muito bem falado, mas para DC, por exemplo, você teve a sequência de Adão Negro, Shazam 2 e o Flash, em que não se foi bem. Então você começou a ter uma certa dúvida de o que vai funcionar e o que não vai. Na Marvel você teve um acerto no começo do verão, pra Sony, né, e pra Marvel junto, que é o Spider-Man Across the Spider-Verse, né, o segundo filme da série do Aranha-Verso, o Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Foi bem de bilheteria, foi bem aceito e tudo mais. Mas os outros filmes de junho, ele saiu bem no comecinho de junho, os outros filmes de junho não foram tão bem. No nosso último podcast aqui, a gente falou um pouco dos filmes de junho, mas não falamos do último filme de junho. O Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que é o quinto filme do Indiana Jones, provavelmente o último filme com o Harrison Ford à frente da franquia, né? O Indiana Jones deve estar se aposentando. E porque, né, o Harrison Ford já não é mais um menino, esse filme já era difícil dele sair, e ele é um cara que nasceu em 1942, então ele está chegando, já passou dos seus 80 anos, é um cara que já não tem mais a mesma condição de fazer o que ele fazia. O Indiana Jones e a Relíquia do Destino não foi bem de bilheteria, já foi um mau sinal. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho do filme em si, mas só para completar essa parte de bilheteria e tudo mais, a gente teve em seguida dele o Missão Impossível 7, né, o Dead Reckoning Parte 1, e nesse Missão Impossível tinha uma expectativa grande, né? Eles venderam muito bem o filme, é o penúltimo também da série de filmes, provavelmente com o Tom Cruise à frente. A tendência é que não se tenha mais filmes com o Tom Cruise à frente do Missão Impossível depois do próximo, que é a continuação direta desse que passou agora no cinema. E com isso seria um ótimo momento para você encher as salas de cinema. Só que muita gente vai falar que Missão Impossível talvez tenha errado a data de estreia, por competir diretamente com o evento Barbieheimer, né? Ele saiu uma semana antes do Barbieheimer e teve problemas, por exemplo, ele queria colocar em salas IMAX e teve uma discussão muito grande sobre o fato da maioria das salas IMAX, a maioria não, acho que todas nos Estados Unidos, tomadas por Oppenheimer a partir do lançamento do Oppenheimer. Isso diminui também a capacidade de obtenção, porque as salas com IMAX podem cobrar um pouco mais caro. E então, se você não tem essa sala, você não pode cobrar um pouco mais caro, você vai fazer dentro do limite do que as salas que você consegue ali. Mas o evento Barbieheimer mostrou que se você tiver o material certo, você consegue levar as pessoas ao cinema. Né? O Barbie deve chegar agora no final de semana que eu estou gravando, final de semana do dia 5, 6 de agosto, deve chegar a marca de $1 bilhão em bilheteria. E Oppenheimer, que certamente não tem o mesmo apelo, que não era esperado que chegasse nem perto disso, deve passar agora até o meio de agosto pelo menos a marca de meio bilhão. Né? Já passou de 400 milhões no mundo inteiro, deve passar de meio bilhão tranquilamente, os dois fazendo muito dinheiro, né, muito acima do que foi gasto para fazer os dois filmes. O que isso quer dizer? Não dá para saber ainda, né? Você precisa escolher melhor o tipo de projeto que você está fazendo, se tem projetos que já se desgastaram, né? Você tem o lançamento agora, nesse final de semana, lá nos Estados Unidos, para o filme novo de animação da Tartarugas Ninja, um filme que bebeu muito da fonte do Aranhaverso, percebeu o momento certo, trabalha com animação diferente, está com um bom roteiro, bom desenvolvimento de personagens, trabalha com a nostalgia, né, da gente. Vários desses filmes que a gente está falando aqui trabalham com nostalgia. Você tem sequências de séries, de coisas que começaram há décadas atrás, como Indiana Jones, o Missão Impossível também, que começou lá na década de 90. E você tem filmes sobre brinquedos, né? A Barbie também tem um quê de nostalgia. O Tartarugas Ninja, que começou com quadrinhos e migrou para animação e virou um monte de brinquedo e teve tudo isso daí, também trabalha com a nostalgia dentro disso daí. Então você tem uma série de filmes que teriam chamariz, mas, por exemplo, Tartarugas Ninja já não foi bem de início, e a expectativa é que não melhore, e tá frustrando ali no, no, na bilheteria. E a próxima estreia grande que vai ter é o Besouro Azul, que é um personagem que não é tão querido e famoso da DC, e que também não traz nenhum super astro de cinema que garanta que todo mundo vá à bilheteria. Parece que é um casting muito bom, parece que é muito bem feito, está bem trabalhado. Os trailers todos do Besouro Azul você consegue acompanhar e ver que tem um trabalho bom ali feito, mas já teve já teve um certo envolvimento em algumas coisas externas com alguns dos atores que não foi bom, né? Já tiveram algumas notícias que saíram que não são boas, não atraem público para o filme, e tá vindo na esteira de três fracassos de bilheteria consecutivos da DC. E se ele fosse o primeiro filme da DC, como foi, por exemplo, o Homem de Ferro, de certa maneira com a Marvel, ele não era o primeiro filme da Marvel Studios, mas era um personagem que, assim, ninguém era o mais querido do coração e que pegava um astro que estava num momento que não era o ideal para ele, né, na carreira, mas que era um cara que era conhecido e casou muito bem, trouxe o perfil do próprio astro para o personagem e isso ajudou muito a vender. De repente, o Besouro Azul poderia ser essa situação para DC, mas ele vem com um histórico super negativo. Então, o que que vai acontecer com o cinema? Quais são os próximos passos? E aí eu estou falando isso de um ponto em que a gente está já dentro há mais de um mês de uma greve dos roteiristas, uma nova greve dos roteiristas. Quem lembra, quem acompanhou a greve dos roteiristas de 2007, sabe o quanto isso impactou nas produções. Né, que tentaram continuar ali com os roteiros como é que elas tinham e tal, e desandou e foi uma coisa horrível de se assistir. A maioria das séries tiveram a pior temporada delas durante esse ano. Foi uma época fraquíssima de roteiros, atrapalhou todo o andamento de diversas séries. Tem séries que morreram por causa desse ano, dessa temporada durante a greve dos roteiristas, que não vai com o roteiro que está pronto. Você não pode refazer, você não pode mudar o caminho, você vai trabalhar com aquilo ali que do jeito que tá. E roteiros ficaram fraquíssimos, fraquíssimos. Então você tem uma situação difícil já com a greve de roteiristas, que estão pedindo melhores salários, que estão pedindo participação, especialmente do que você tem de residual, né, de pessoas que assistem depois do lançamento. As séries e filmes que são feitos para streaming, né, para as plataformas de streaming, e que eles não recebem direito porque a transparência é nula dessas plataformas. Eles não passam para ninguém quantas pessoas estão assistindo, por quê e tal, e por isso o pagamento pode ser feito de maneiras diferentes desses residuais. Cada pessoa envolvida no, na produção ganha ainda uma parcelinha pequena, muito, muito pequena. Do que é assistido durante o tempo. Então, se as pessoas estão descobrindo uma série meses depois, ela vira uma série cult que pega no tranco ali, esses residuais vão entrando para todo mundo que participou. E claro, para os roteiristas é muito menor do que para os atores ou para os produtores e tudo mais, e com isso já se recebia pouco. Mas se você não sabe quantas pessoas assistiram, pior ainda. Além disso, para os roteiristas, você tem o andamento da inteligência artificial, que possibilitou você começar a ter roteiros feitos de maneira através da inteligência artificial, precisar menos de alguém para escrever, talvez alguém para revisar, alguém para mudar aqui e ali, mas de repente é possível você começar a vislumbrar um futuro em que o escritor não vai ser tão necessário. E só que essa inteligência artificial, ela não está criando nada. Ela está se aproveitando de tudo que tem criado já. Ela vai comendo pedaços de todos os lugares para fazer o texto dela. Então, muitas vezes, ela está se apropriando do trabalho do próprio roteirista, né? Que ali atrás o trabalho dele foi exposto na internet, está aberto para todo mundo ver. A inteligência artificial vai pegar trechos desse trabalho, ou jeito, ou estilo da escrita do trabalho, para fazer um novo texto em cima. E eles estão se preocupando já de antemão, porque já é visto que isso pode ser feito. E, claro, ainda não estamos num ponto em que isso pode ser feito de maneira incrível, mas é possível. E, em paralelo, pouco tempo depois, começou a greve dos atores, do sindicato dos atores, onde você descobriu, por exemplo, que 87%, se eu não me engano, dos atores não fazem o mínimo anual para terem acesso ao plano de saúde do sindicato. Né? O mínimo de dinheiro anual que o ator precisa fazer é $26 mil, acho, no ano, para ter acesso a esse plano de saúde. E eles não fazem. Você vai pegar 87% dos caras não faz esse mínimo. E você vê, às vezes, o cara participando em 4, 5 séries que você assiste, e ele participa de um episódio aqui, um episódio ali de outra série, outro episódio aqui, você fala, nossa, esse cara tá indo super bem. E ele não tá. Ele não consegue nem ter o plano de saúde. Aí também entra a inteligência artificial, porque você já tem os estúdios e as plataformas de streaming colocando que eles vão fazer... Tem liberação no termo de acerto ali, no contrato do ator. Eles são liberados para fazer uma captura completa de imagem do ator, para esse ator poder ser recriado em 3D. Então, se você assistiu a última temporada de Black Mirror, o primeiro episódio da última temporada fala um pouco sobre isso. E dentro de uma plataforma de streaming, né, Black Mirror está no Netflix, eles zoam a própria plataforma dentro desse episódio e zoam já essa situação da inteligência artificial, de poder recriar o ator da maneira que eles quiserem dentro de uma série. A princípio, a maioria desses atores vai ser usado para ser extra, para passar no fundo de uns filmes, de estar na rua, estar no café, que é o personagem principal. Mas com o tempo, vai saber o que vai ser possível. Né? A tecnologia está avançando muito rápido nesse quesito e já tem previsão de que em pouquíssimo tempo vai ser possível ter um ator inteiramente digitalizado ali. Então, qual que é o futuro do cinema? Qual é o futuro das séries, o que a gente pode esperar? A gente já sabe que, por exemplo, para a bilheteria vai ter um impacto muito grande essas greves, porque vários dos filmes que estavam previstos para o final desse ano e para o primeiro semestre do ano que vem já estão postergando suas datas de lançamento. Porque você precisa, às vezes, na pós-produção desses filmes, você percebe que está faltando uma cena que faça uma ligação de uma cena com a outra, ou uma cena não ficou do jeito que precisava para a história. E aí você precisa reescrever essa cena e reatuar nesse filme. E trazer os atores de volta depois que a cena está reescrita e fazer para poder fazer esses encaixes. E você não tem como com a greve acontecendo. Não tem liberação para isso. A greve, né, não vai ter como você fazer isso. Então, já vai ter um impacto certo no cinema e nas suas séries favoritas a partir de agora. Então você vai sentir isso de novo. Já é garantido. Quem passou por 2007 lembra bem da greve dos roteiristas, vai sentir isso de novo. A gente não deve ter os lançamentos na época que a gente teria. Então o outono do Hemisfério Norte, que é muito forte de lançamentos, retorno das suas séries favoritas, deve não acontecer da maneira como a gente previa, se acontecer. Talvez algumas séries prefiram ainda postergar mais o lançamento delas para poder tá resolvido nesse pedaço. Só que os estúdios e as plataformas de streaming parecem não estar querendo dar o braço a torcer em muitas dessas coisas. Então pode demorar muito mais do que a gente imagina. Então o cinema já não vem bem, já não teve o retorno esperado nesse ano, em 2023, na maioria das grandes produções. Tendo essa parada, não sei, vamos ver, a gente vai ter de acompanhar. Mas vamos falar dos filmes, né? Vamos falar um pouquinho de cada um desses filmes do verãozão americano aí, para a gente poder, pelo menos, dar espaço para o que aconteceu, para os filmes que ainda estão em cartaz, para caso você esteja em dúvida se vale ou não ver, o que ver. A gente vai ajudar aqui um pouquinho. E claro, se formos entrar em spoilers em algum deles, eu vou colocar aqui nosso anúncio de spoilers. Você vai ter uma musiquinha, vai dar tempo de você pausar e não precisa ficar preocupado, né? Volta a ouvir o podcast só quando você já tiver assistido. Então vamos lá. Primeiro filme que saiu dessa leva de grandes lançamentos da temporada foi o Indiana Jones e a Relíquia do Destino.
Hitler made mistakes, and with this, I will correct them all.
You stole it.
And then you stole it.
And then I stole it. It's called capitalism.
O quinto filme do Indiana Jones, vindo aí de um quarto filme que não foi tão bem, que a gente não sabia como é que ia ser, né? Esse filme, ele foi muito falado nos trailers e tudo mais, você viu que a Phoebe Waller-Bridge ia ter um espaço muito grande no filme. A Phoebe é a escritora, criadora e atriz principal do Fleabag, e também a criadora, por exemplo, do Killing Eve, né? A série que também foi super bem falada e que é muito boa, muito bem feita. Ela também participou dos textos do último 007, então ela não... Ela já, depois de Fleabag, né, ela começou a ser muito procurada para ajudar em textos. Ela está no último 007 e também está tá como escritora ali ajudando essa entrega. Ela já participou também do Han Solo, né, do filme do Han Solo. É uma pessoa que ela é muito criativa, muito boa, muito capaz, muito centrada, que é muito boa atriz. Também, então ela sabe atuar não só no que ela cria, mas também na criação dos outros, e é o caso agora no Indiana Jones. Ela é o segundo nome do filme, junto do Harrison Ford, provavelmente, né, como a gente falou, é o último filme do Indiana Jones, pelo menos com o Harrison Ford à frente. No filme anterior, você já tinha uma tentativa um pouco falha, de você ter uma chance de criar uma nova série de filmes com algum ator. Eles tinham trazido o Shia LaBeouf para fazer o filho do Indiana Jones e não colou tão bem, não foi bem. Então talvez a ideia seja prospectar uma série nova de filmes em cima da Helena, a personagem da Phoebe Waller-Bridge. Além dela e do Harrison Ford, você tem o Antônio Bandeiras num papel divertido. Você tem o Toby Jones num papel que eles te convencem, eles me convenceram ali, que é um personagem, seria um personagem que eu já teria visto nos outros filmes, um amigo antigo do Indiana Jones. Você tem a volta do John Rhys Davies, que é esse sim um amigo querido do Indiana Jones de outros filmes. Você tem o, principalmente aí para fechar, o Mads Mikkelsen fazendo o vilão principal do filme. E o Mads, ele deve estar super acostumado a fazer vilões nessa altura, né? Dentro, aparentemente, para Hollywood, o Mads Mikkelsen, ele é o vilão ideal ali. Ele fez o Hannibal Lecter na série, ele fez o Grindelwald nos filmes dos Animais Fantásticos, né? Depois da saída do Johnny Depp. Ele fez o vilão do Doutor Estranho, o primeiro filme, o Caecilius. E na Dinamarca, não. Na Dinamarca, ele é visto como um herói, ou um cara normal. Ele tem aí o filme Druk, né, que a gente falou aqui bastante no podcast também, é um filme excelente. Quando ele volta para o país natal dele, ele é um cara, ele não é um vilão. E ele tá, claro, né, no Rogue One, por exemplo, ele é um cara que é meio que um herói, né, de certa maneira, dentro do espaço Star Wars. Mas, bom, ele é um cara que tá acostumado a fazer vilões, e ele vai muito bem fazendo vilões também, diga-se passagem. O filme, ele faz um Harrison Ford novo, o Indiana Jones novo, porque é um pedaço, a história se passa também um pouco pra te dar o que está se buscando, né? Você sempre tem um tema MacGuffin, que é tipo o que você busca naquele filme, né? Cada filme desse tipo tem uma coisa que é buscada. A gente vai falar de MacGuffin também no Missão Impossível. Para você entender a necessidade, o que é o objeto que eles estão buscando, esse Dial of Destiny, tem cenas no passado também, para te colocar, e aí eles fazem um rejuvenescimento artificial no Harrison Ford, que a gente já viu em diversos outros filmes, e quase todos tinham ficado uma porcaria, mas esse aqui ficou maravilhoso, tá super bem feito. O filme é divertido, O filme é uma boa aventura do Indiana Jones. Ele talvez não tenha o que a gente está acostumado, aquele saborzinho nostálgico do Indiana Jones que a gente viu no, nos primeiros filmes, mas ele é uma aventura perfeita do Indiana Jones. Ele é dirigido pelo James Mangold, é um cara que a gente está ficando acostumado a ver fazendo bons filmes. Bons filmes. Ele fez Johnny June, né, o filme do Johnny Cash. Ele fez o Logan, ele fez Wolverine 2 e Wolverine 3, se eu não me engano. O Wolverine Imortal, que tenta recuperar o absurdo que tinha sido feito com o Wolverine 1, né? Que era muito, muito ruim. E traz uma história muito legal. E ele faz o Logan logo em seguida, que é um filme que vai muito, muito bem, né? E agora vindo fazer esse. Ele tem mais coisas lá para trás que são incríveis, são muito boas, como O Garota Interrompida, em que ele é o diretor. Ele tem o Identidade, que é um filme muito legal. E ele faz agora o Indiana Jones. Ele vai muito bem nessa em tocar projetos de outros, assim. Inclusive, tá aí marcado para fazer um Star Wars novo dele. Então, é um cara que tá bem chegando ali na crista da onda. E o Indiana Jones funciona, eu acho que é um bom filme, eu acho que é um filme divertido. É claro que você tem um problema, né? As coisas absurdas que aconteciam no Indiana Jones, as coisas absurdas não, fantásticas que aconteciam no Indiana Jones, eram melhor aceitas lá atrás. Eu acho que elas funcionavam mais fácil lá atrás. E aí, a opção no quarto filme de você trazer, desculpa pelo spoiler, mas é um spoiler do quarto filme, não do quinto. Trazer alienígenas para a história quebrou um pouco a expectativa de todo mundo. A decisão aqui, também do fantástico, do que esse Dial of Destiny é capaz de fazer, também é um pouco absurda, mas se você tivesse esse filme lançado na década de 90, logo depois de sair o Indiana Jones e a Última Cruzada, né, que sai ali em 89, eu acho que esse filme iria super bem. Eu acho que ele estaria super dentro do que a gente estaria esperando de um Indiana Jones. Então é uma boa aventura. O Harrison Ford está bem no filme. A Phoebe Waller-Bridge rouba todas as cenas em que ela está. O personagem do Toby Jones, o Basil Shaw, entra de maneira tranquila na história. Você acha que você já viu, inclusive, o personagem em outros filmes. Ele é super bem encaixado. Então o filme funciona, funciona. Eu acho que tem um arco bonito para um encerramento bonito, assim. Eu acho que funciona bem. Vale a pena vocês assistirem. Ele ainda tá no cinema em alguns lugares. Diminuiu muito a quantidade de salas, absurdamente, né, com os lançamentos que vieram depois. Mas ainda é possível assistir ele no cinema. Então esse é o Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Depois que saiu Indiana Jones e a Relíquia do Destino, o próximo grande lançamento foi Missão Impossível, Acerto de Contas.
None of our lives can matter more than this mission.
I don't accept that.
E o Missão Impossível, Acerto de Contas é o sétimo filme da franquia. Acho que é o quarto filme com o Christopher McGuire dirigindo. É uma parceria que já ficou bem forte entre o terceiro filme do McGuire dirigindo. Mas o Maguire vem dirigindo o Tom Cruise em filmes há algum tempo já, né? Ele é um cara que tá dirigindo Tom Cruise desde Jack Reacher. Ele dirigiu em 2012 o Tom Cruise, ele fez Missão Impossível Nação Secreta, Efeito Fallout e agora o Acerto de Contas Parte 1 e o Acerto de Contas Parte 2. Os dois são dele, então o Maguire vai fechar de oito filmes, ele vai ter quatro dirigindo. Ele escreveu ainda para o Tom Cruise o No Limite do Amanhã e A Múmia, que o Tom Cruise estrela os dois. Então, eles já têm uma parceria bem, bem trabalhada ali. Inclusive, teve mais um lá atrás, que é a Operação Valquíria, em que ele escreveu também. É um cara que vem escrevendo bons filmes e trabalhando bem já tem um bom tempo. O Maguire é roteirista de um dos melhores filmes da década de 90, o Suspeitos, né? The Usual Suspects, que é um filme que, assim, hoje é difícil falar dele, porque a direção é do Bryan Singer, um dos atores principais é o Kevin Spacey, e na época já se falou alguma coisa de como era o trabalho ali, mas tem caras incríveis nesse filme. O filme é incrível, quem não viu, assista, acho que talvez a melhor dica do podcast de hoje é o Suspeitos, e é escrito pelo Maguire. Então, Maguire já trabalhou ali bastante com o Tom Cruise, e eles têm uma relação muito próxima. Eles resolveram, então, o que, que eles poderiam fazer para os próximos filmes do Missão Impossível. Missão Impossível, que a gente falou já aqui bastante, tem episódio especial do último lançamento do filme, em que a gente fala de todos os filmes do Missão Impossível, mas é uma série de filmes que vem de uma série de TV. Quem gostava da série de TV, quando foi virar uma série de filmes, já ficou animado com essa ideia e não podia esperar por um filme melhor do que o primeiro filme do Missão Impossível. O primeiro filme do Missão Impossível é muito, muito bom. É uma das grandes obras aí de filmes de espionagem e afins. E é um filme que vale muito ser visto. E a série ali passa a ter seus altos e baixos. O Acerto de Contas, parte 1. Ele meio que vai numa esteira já, num jeito habitual de fazer os filmes do Missão Impossível, que estão fechados já com esse grupo de atores, com esse diretor, com quem está escrevendo. Tudo meio que já está meio esquematizado, vem vindo numa constante nos últimos filmes. Mas não deixa de ser interessante, não deixa de ser bem feito. É um filme de ação muito, muito bom. É, não está ali no top 3 do Missão Impossível, mas está muito bem visto. E é só a parte 1, né, do Missão Impossível. Aqui também você tem a inserção de alguns personagens. Tem um personagem feito pelo Esai Morales, que parece estar diretamente ligado ao passado do Ethan Hunt, né, do personagem do Tom Cruise. E mas que ele não apareceu antes em nenhum outro momento, em nenhum outro filme. Esse é o primeiro que ele aparece, mas aparentemente ele é colocado ali dentro da história de uma maneira bem natural. Então você pode até se questionar, puxa, será que ele não apareceu naquele lá? Que é a mesma coisa do Toby Jones, do Indiana Jones, que a gente acabou de falar. Então funciona muito bem, o cast está ótimo, você tem personagens interessantes, novos, que vão funcionar bem e que devem estar no próximo filme, né? O 8, que é o último, provavelmente, com o Tom Cruise. Ele não tá ficando mais novo. Tom Cruise já passou dos 60. Fazer as cenas de ação, né? Todos os stunts que ele gosta de fazer vão ficando cada vez mais difícil, né? Ele já vem ficando mais difícil, mas ele não se impede, não, né? Se daqui ele faz coisas bem bizarras, bem absurdas, para manter a ação o tempo todo no auge. Mas tem muita coisa legal, tem muita coisa que funciona muito bem. Vale a assistida no cinema desse filme, sim. Ainda tem em algumas salas, tem mais do que no Indiana Jones. Mas lembrando, né? As grandes redes de cinema todas largaram a maioria dos filmes que eles tinham para passar os dois próximos que a gente vai falar aqui, que é Barbie e Oppenheimer. Nota do editor. A pronúncia foi errada, né? É McQuarrie, ou alguma coisa assim, McKill, o nome do diretor, e não Maguire, como eu estava falando. Mas vocês entenderam, né? Então, vamos começar com Barbie. Barbie é o grande sucesso do verão, talvez o grande sucesso do ano, o filme que vai ser falado ainda por bastante tempo, e um filme necessário, um filme que foi muito bem visto e um filme muito melhor do que ele deveria ser. Filme muito melhor do que a boneca Barbie mereceria na vida, assim. É um grande achado trazer a Greta Gerwig para dirigir e ter a Margot Robbie capitaneando isso daí. A Margot entrou primeiro na lista, de para encabeçar o filme, né? Antes de qualquer outra pessoa estar ligada ao filme, a Margot tomou a frente. E ela produz e foi atrás da Greta para fazer. A Greta Gerwig é uma diretora que vocês conhecem por Lady Bird, né? Ou acho que talvez o primeiro grande... Ela tem um filme antes em que ela é co-diretora, se eu não me engano, mas Lady Bird é o primeiro que ela dirige sozinha e tal, e vai ao Oscar e tudo mais. Aí ela faz Adoráveis Mulheres, né? Um filme que também acho que chegou aí para Oscar, que é uma adaptação de Little Woman, que também já teve outras adaptações, que trouxe Emma Watson, a Florence Pugh, a Saoirse Ronan, o Timothée Chalamet, a Laura Dern, Bob Odenkirk, que era um belíssimo, o Louis Garrel, é um belíssimo grupo de atores também no filme. A Greta tava fazendo o nome dela aparecer e ela agora estourou com Barbie. O Barbie vai passar de, acho que é o primeiro filme do ano a passar de $1 bilhão em bilheteria, e é o que talvez mantenha o cinema funcionando, quem sabe faça as pessoas lembrarem, né, de quanto elas gostam de ir ao cinema e por que que elas vão ao cinema, e os debates que são trazidos ali. O Barbie também é co-escrito pelo marido dela, pelo companheiro dela, na verdade, o Noah Baumbach. O Noah é um desses que a gente também já falou aqui algumas vezes, ele tem muitas coisas legais. Eles co-escreveram também o Francis Ha, que é um filme muito legal, muito bom, em que a Greta estrela o filme e o Noah dirige. O Noah dirigiu e escreveu Histórias de um Casamento, escreveu e dirigiu O Ruído Branco, dois filmes que estão no Netflix. Ele também escreveu A Vida Marinha com o Steve Zissou, que é do Wes Anderson, né? E o Wes Anderson, inclusive, também teve um filme lançado agora no verão, que também não foi tão bem quanto esperado, né? O filme, o Asteroid City, também não teve o retorno esperado, porque o Wes Anderson tem um culting, né? Tem uma série de seguidores que gostam muito do jeito que ele refaz os filmes, de como ele dirige, como ele conta, mas que também não teve o mesmo impacto que era esperado aí. Então, o casal, né, de parceiros não só na vida, mas também nos trabalhos, trabalhou no roteiro desse filme, e a Greta dirige com um elenco gigantesco, né? Você tem a Margot Robbie, o Ryan Gosling, Issa Rae, a Kate McKinnon, a Emma McKay, aí mais participações, né? O Simu Liu, né? O cara que faz o ator que fez o Shang-Chi, tá também agora numa crista onda, tá aparecendo em muitos lugares, tá ótimo nesse filme também. Você tem o Kingsley Ben-Adir, o Inkut Gatva, que é também do Sex Education do Netflix, e que é o próximo Doctor Who, né? Também está num momento ótimo para ele. Ele é ótimo ator, vai ser incrível ver ele como doutor. Você tem o John Cena no filme, você tem mais um cara do Sex Education, que é o Connor Swindles. Vocês me perdoem se eu falar algum nome errado. A gente, quando você não ouve os nomes falados, né, você só lê, aí você vai várias vezes... Você acaba errando a pronúncia de algum deles. Mas você tem a Dua Lipa fazendo uma ponta, você tem uma trilha sonora incrível. Então, assim, não tem nada faltando para fazer o Barbie funcionar. Eu acho que talvez uma coisa que tenha faltado um pouquinho, e aqui vou falar para vocês, sem dar spoiler nenhum, é sobre o que é a história. E basicamente a história é a Barbie. Começa a Barbie estereotípica, que é feita pela Margot Robbie. Ela vive na Barbie Land, e onde todas as Barbies são o topo da cadeia ali. E elas acreditam piamente que elas ajudaram muito as meninas do mundo inteiro a serem empoderadas, a mudarem o jogo de como é feito no mundo real. Então elas são muito felizes disso. E lá as Barbies mandam no mundo. Isso é a presidente é uma Barbie, a médica é uma Barbie, uma que ganhou o Pulitzer é Barbie, quem ganhou o Nobel de Física é Barbie. Todas elas são Barbie. E os Kens, eles não têm muita personalidade. Porque é assim também na definição dos bonecos, né? O trabalho do Ken é beach, é praia. Então os bonecos não vão muito além disso, né? Então você tem muitos Kens diferentes, você tem muitas Barbies diferentes no Barbie Land. E a Barbie estereotípica, que é feita pela Margot Robbie, ela é ela começa a ter dúvidas e pensar sobre a morte. E que é uma coisa que a Barbie, dentro da Barbie Land, não deveria pensar. E, por causa disso, ela é obrigada a vir para o mundo real. Descobrir o que está acontecendo com ela e impedir que isso volte a acontecer para que elas possam viver a melhor vida todos os dias, o tempo todo, na Barbie Land. Esse é o filme. E eu achei que isso faltou um pouco no material que foi divulgado, por isso que eu estou contando para vocês. Porque faz diferença. Você quer saber o que você está indo assistir, de certa maneira. Então, não saber isso, você fica meio que travado. O filme vai muito além disso, tá? Não é um filme não é um filme simples. Ele é um filme que fala as coisas que precisam ser faladas de maneira bastante direta até. Eu achei que ele é bem no nariz, assim. Ele não deixa nada escondido, ele não deixa nada... Ele está ali para você ouvir e para você entender e para você ver como é absurdo como se vive. É um filme necessário, é um filme que pode mudar um pouco a discussão de patamar, porque você passa a ter um basal, você passa a ter uma base na discussão sobre igualdade entre os gêneros, espaço para todo mundo, como funciona, como a sociedade é construída de uma maneira patriarcal e como você não pode, você tem de enxergando isso sendo uma coisa óbvia, aí você tem uma outra discussão, porque isso já não é mais uma discussão, isso é óbvio. Então você passa a ter a discussão de como mudar e como melhorar e como fazer um espaço que abranja a todos. E é um filme bastante necessário, é um filme muito, como eu disse, muito melhor do que ele deveria ser. E que vai ser, assim, a Mattel, com o sucesso que teve Barbie, preparou o lançamento de 300 outros filmes de coisas que a Mattel tem. Todo tipo de boneco, carrinho, vai ter Hot Wheels, vai ter tudo, vai ter filme. E claro que Polly Pocket, claro que vai dar, pode ser que dê certo. Se você associar criadores certos e der espaço para fazer, o que a Greta faz nesse filme é um absurdo. Inclusive, ao mostrar a Mattel como a Mattel. A Mattel aparece no filme. E ter essa liberdade para fazer isso é muito raro. Né? Não ter a mão pesada de um estúdio, de quem trouxe esse boneco, né? Essa propriedade intelectual para você poder transformar. Não ter essa mão impedindo você de fazer as coisas é muito difícil. Ela teve uma liberdade muito, muito boa. É possível repetir? Se der esse mesmo tipo de liberdade para outros criadores muito bons, é possível que você tenha bons filmes, óbvio. Filmes necessários, como Barbie é. Mas a possibilidade é menor. É menor de funcionar de novo. Ficar tentando repetir a fórmula é difícil. Então, o caminho que a Mattel escolheu, em vez de tipo, nossa, a gente acertou algo aqui. Por que a gente acertou? O que que a gente precisa conversar sobre isso? E por que que trouxe? De repente você tem agora uma outra abertura para outros filmes aparecerem que talvez não sejam tão importantes. E que diminua tudo que foi feito ali. Ou não vai diminuir, mas que, tipo, que não agregue, que não adicione. Então, para variar, né? O dinheiro, né, continua sendo o principal. E se tá dando dinheiro, vão investir nisso aqui até ele parar de dar. Vão até secar a fonte. Mas vamos ver o que vai acontecer. Para mim, se você tiver é a oportunidade de assistir no cinema, vá ver. Ela merece a sua ida ao cinema, sim. É, claro, vai sair para plataforma de streaming, vai passar TV, vai estar fácil de você assistir depois. Mas é um filme que é muito, muito legal e tem um visual muito único, né? Trabalhando essa imagem da Barbie mesmo. É um filme que não começa fácil, não engrena tão rápido, mas que já te põe direto no visual e no estilo de história que ele quer te contar. Então, relaxa, senta e se entrega ao filme que ele vai te conduzir para lugares muito legais e muito importantes. Esse então foi a Barbie, que vai ter sala de cinema ainda aí durante todo esse mês de agosto aí. Eu duvido que Barbie saia completamente do cinema, então dá para você ir assistir no cinema. E para fechar o outro lado do Barbieheimer, vamos falar então do Oppenheimer.
Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero.
What do you want from theory alone?
Zero would be nice.
Oppenheimer é o projetão novo do Christopher Nolan, um filme que, como quase todas as coisas que o Christopher Nolan faz, veio meio que do nada, né? Não teve uma... Quando você soube, já estava sendo filmado, já estava para sair. As produções do Nolan começam bastante de surpresa, de supetão, até para os próprios atores. Cillian Murphy, que é o personagem principal do Oppenheimer, não sabia que o Christopher Nolan estava escrevendo um filme, outro, apesar de eles terem trabalhado juntos por 20 anos já. O Cillian Murphy está no Inception, está no Dunkirk, está no Batman, ele está em muito lugar com o nosso querido Christopher Nolan dirigindo, e eles têm uma relação muito próxima, muito, muito parceira, mas nem o próprio Cillian Murphy sabia que o Nolan estava escrevendo Oppenheimer, até ele receber uma ligação convidando ele para ser o ator principal do Oppenheimer, para ele ser o Oppenheimer. E Oppenheimer é um filme também com um cast, né? A gente falou agora de Barbie, um cast maravilhoso, gigantesco. E todos muito, muito bem, né? Os principais, o Cillian Murphy fazendo Oppenheimer, a Emily Blunt fazendo a segunda esposa do Oppenheimer, o Matt Damon fazendo um general, o General Groves, o Robert Downey Jr. fazendo o Lev Strauss. E aí você tem uma série de outros caras que aparecem em diversos papéis, às vezes meio pequenos, às vezes grandes, caras muito bons, super bem encaixados, e que você já viu em vários outros lugares, inclusive em produções do próprio Nolan. Então, você tem a Florence Pugh fazendo a primeira esposa do Oppenheimer, você tem o Jack Quaid, que faz, né, é o principal ali do The Boys, filho do Dennis Quaid, com um papel também que... É engraçado, ele durante um bom tempo no filme, ele não aparece, quase nunca aparece em foco. Então você tem a impressão que é ele, mas você não tem certeza. Aí eventualmente ele passa a estar um pouco mais no foco e você acompanha. Você tem o Matthew Modine, você tem o Casey Affleck, você tem muita gente legal aparecendo em papéis diversos, às vezes com pouquíssimo tempo de tela, às vezes com bastante, mas sem ser um personagem principal, e todos super bem escolhidos, funcionando super bem. Gary Oldman aparece também, acho que por pouquíssimo tempo ali, 5 minutos, sei lá, menos de 5 minutos no filme, e também está super, super bem. Só escolhas acertadas, assim, um mega elenco formidável. O filme é inteiro filmado em IMAX. Então, se você tiver a oportunidade de assistir ele em IMAX, vale a pena. De verdade, assim, as cenas... A ideia do Nolan com o IMAX é que ele chama o IMAX de um 3D sem precisar dos óculos. A câmera é tão grande, a tela é tão grande, o som é tão grande, é tão forte, que você é transportado para o que a tela está te passando. Você está dentro, você se sente parte ali. Então, isso é um dos motivos. O outro motivo de usar IMAX é porque você está... Ele quer te colocar dentro do Oppenheimer. Você é o Oppenheimer, de certa maneira, no filme. Assim, a sua visão é através dele. Uma coisa que foi muito falado sobre o filme durante esse tempo todo é que o roteiro foi escrito em primeira pessoa, que é uma coisa extremamente rara. Então, pelo roteiro ter sido escrito em primeira pessoa é porque você vai caminhar nos sapatos do Oppenheimer. E é isso, e tem um motivo para isso. Ele quer que você se questione as mesmas questões que passaram pelo Oppenheimer. Para quem não sabe, o Oppenheimer é o físico que estava à frente do projeto Manhattan, que criou a bomba atômica. É um americano de Nova York, apesar do nome talvez te fazer questionar, né? Porque nessa época, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos dos físicos brilhantes e mentes brilhantes que estavam na Alemanha foram levados para outros países, principalmente para os Estados Unidos, fugindo da guerra e ajudando ali do jeito que eles podiam a guerra do outro lado. E o Oppenheimer talvez para algumas pessoas fosse talvez alemão ou alguma coisa assim, alguém da Europa, mas não, ele era americano. E ele encabeça o grupo de cientistas, de físicos que vão criar a bomba atômica, já imaginando que eles estavam saindo atrás, né, para criar. Eles já imaginavam que a bomba atômica seria criada, que tinham físicos incríveis que estavam na Europa e estavam sob o controle dos alemães e que iriam chegar no mesmo que eles chegaram e que provavelmente estavam partindo um ano ou até dois anos antes deles para a criação dessa bomba atômica. Então eles precisavam correr atrás disso. Então, um deles... diversos são físicos, diversos desses físicos ele encontra durante a carreira dele. Ele mora um bom tempo na Europa, ele vai estudar a nova física que era estudada na Europa, e esses físicos são grandes atores também, eles aparecem diversas vezes. Eu acho que eu esqueci de citar aqui que você tem o Kenneth Branagh fazendo o Niels Bohr, e você tem também um cara fazendo um físico americano, que é o Rami Malek, que vocês conhecerem como... que fez o Mr. Robot, fez o Fred Mercury no filme no Bohemian Rhapsody. Você tem um cara que está sendo trazido aí finalmente para bons papéis de novo, que é o Josh Hartnett, né? Que era um cara que era bonitão, era usado mais por isso em filmes do que por qualquer outra coisa, e que, quando tinha a oportunidade, ia muito bem na atuação. Josh fez ótimos filmes atuando, e nesse filme ele é uma pérola também, ele vai super, super bem. Então, vale muito a pena vocês verem essas interpretações e acompanharem. Eu acho assim, talvez o Oppenheimer seja o grande filme para se assistir no cinema nessas férias aqui de inverno no Brasil. Ele seja o grande filme. Ele traz questões muito importantes. Ele mostra um pedaço da guerra que a gente conhece indiretamente. Né? A não ser que a gente tenha ido... Tiveram diversos filmes sobre o Projeto Manhattan, tiveram diversos filmes sobre isso, mas sobre essa época, mas eu acho que nenhum entrou nessa peculiaridade, nessas questões da maneira certa. Né? Então, o filme merece ser visto no cinema, e se você tiver a opção de ver ele no, no IMAX, eu acho que ele faz toda a diferença para o filme, assim, não só pela qualidade de imagem, de som, mas onde o IMAX é necessário nas explosões, é ali que você vai ter um impacto bem forte e, claro, né, para você realmente se sentir dentro dos sapatos aí do Oppenheimer. Bom, então Oppenheimer vai acompanhar essa história, todos os envolvidos, e vai fazendo ao mesmo tempo um paralelo do que é a vida do Oppenheimer pós ele desenvolver o que ele foi chamado para desenvolver, a bomba atômica. Então ele é levado a uma situação bem difícil em que ele vai passar por uma série de entrevistas ali do FBI, porque ele pode estar associado aos comunistas. E depois da guerra acabar, o principal inimigo dos Estados Unidos vira a União Soviética, viram os comunistas. E aí você tem esse... Será que ele está associado? Será que o que representa a vida do cara, o posicionamento político, onde ele se encaixa? Então, é uma parte pesada também, é bem difícil, e também é onde muitos dos atores brilham bem, assim. Então você vai ter esse paralelo, o filme é contado na visão do Oppenheimer o tempo todo em que ele está colorido, e toda vez que ele vai para preto e branco é a visão de algum dos personagens, desses que são especialmente dos principais ali, né, no andamento. Então vale muito a pena, vão assistir, é um filme de 3 horas de duração, mas que você não percebe as 3 horas. Ele é muito ágil do jeito de contar. Então, se as 3 horas de duração eram um motivo para você não ir ver, tá resolvido. Vai tranquilo, pode assistir o Oppenheimer na boa. Bom, vou fazer um mini pedaço de spoilers aqui, só para a gente conversar sobre o Oppenheimer. Se você já assistiu, então continua com a gente. Se não, para, assiste e volta aqui para ver se esses questionamentos passaram por vocês também. Então é isso. Spoilers agora para Oppenheimer. Bom, para você que assistiu, que filmaço, né? Um filme... Talvez o melhor filme do ano até aqui. E uma das melhores estreias para um filme com a classificação etária dele nos Estados Unidos, como ficou. Que é com 17 ou mais, né? 16 para você ter... Acho que com 16 você tem de ir com os pais. 17 ou mais para você poder ir. Então é realmente um grande feito. E é uma história... importantíssima, né? Uma história que muda a direção e muda a vida que a gente está vivendo direta e indiretamente, né? A gente vive hoje sobre a nuvem, né, da existência das armas atômicas, né, das bombas atômicas. Então você tem um cenário de que ficou travado qualquer tipo de guerra, qualquer situação em que entre duas forças que tenham a bomba atômica. Então, se você tem diretamente alguém com quem você tem um debate, rixas, e esse outro país começa a desenvolver a bomba atômica, você precisa desenvolver a bomba atômica, porque você precisa ter uma igualdade de condições para que ela não possa ser usada de jeito nenhum. Eu acho que o filme ele se revela na conversa do Einstein com o Oppenheimer, que aparece só no fim do filme, claro, e não é sem motivo para isso, em que eles falam sobre, bom, então você descobriu que não existe o efeito em cascata, né, que poderia destruir o mundo inteiro quando você lançasse a bomba atômica, né? Tinha essa, essa possibilidade. Não era zero, era próxima de zero, de que ela não iria acontecer, mas como ela era próxima de zero e não era zero, então a possibilidade existia. Então poderia existir um efeito em cascata que acabasse com o mundo com a primeira bomba atômica que você levasse. Ela era uma possibilidade matemática, vamos dizer assim. E o Oppenheimer responde que será que a gente não acabou com o mundo? Né? Ou será que realmente o efeito em cascata não aconteceu, só que de uma outra maneira? Não que a bomba atômica tenha acabado com o mundo, mas o mundo nunca mais foi o mesmo depois de você ter usado a bomba atômica. Você nunca mais vai ter o mesmo mundo. Então, eu acho que essa é a grande pergunta, né? Como a gente continua vivendo num mundo em que tantos países e existam tantas bombas atômicas assim à disposição e que as guerras continuam acontecendo, né? A gente está vivendo num momento em que tem uma guerra entre um país que tem a maior quantidade de bombas atômicas do mundo invadindo um outro país e flertando o tempo todo com a possibilidade de bater de frente com as forças da OTAN, em que diversos países têm bomba atômica. E qualquer uma dessas, se por qualquer motivo isso puder acontecer, por exemplo, agora que foi desfeito o acordo dos grãos, né, que permitia que a Ucrânia levasse os grãos pro resto do mundo, e foi bombardeado os portos e tudo mais, a Ucrânia tinha recebido apoio da Turquia para que fossem escoltados os navios ucranianos através do Mar Negro. E com isso, agora, se por acaso a Turquia faz parte da OTAN, se por acaso navios russos forem atacar os navios ucranianos, porque os russos falaram, qualquer navio que estiver passando pelo Mar Negro, vamos encarar como um navio carregando armas para ajudar a Ucrânia. E se eles resolverem atacar esse navio e eles estiverem sendo escoltados por navios turcos, e alguma coisa acontecer com o navio turco, a Rússia acabou de entrar em combate com a OTAN e nós estamos vivendo com essa possibilidade. Vai acontecer? Acho pouquíssimo provável. Acho que não, nada disso vai acontecer. Ninguém tem interesse real nisso. Mas é um momento que a gente está bem perto dessa situação. Então isso tudo começa lá atrás, começa com Oppenheimer. Eu acho que é muito interessante essa conversa, sem dúvida. E é interessante você imaginar que o Oppenheimer encara a criação da bomba atômica como um jeito para acabar com todas as guerras. Ele tem uma visão teoricamente otimista. A bomba atômica existindo, acabaram as guerras. Você nunca mais vai poder ter uma guerra. Então esse é o fim das guerras. E que ele não podia estar mais errado, né? Ele foi, assim, se realmente esse foi o pensamento por trás, e o filme nos leva a entender isso, foi de uma ingenuidade ímpar. E essa ingenuidade fica expressa e declarada na cena em que o Oppenheimer, depois do teste ter sido dado certo e tudo mais, eles estão vendo como é que vão fazer com a cidade lá em que todo mundo morava e tudo mais. E o Oppenheimer quer ir para Washington junto do General Grove. E ele fala pro General Grove, eu posso ir com você? E o General Grove fala, por quê? E ali ele percebe que o bebê que ele criou, está fora das mãos dele. Ele não tem mais nada a ver. Ele não tem mais nenhuma força para controlar absolutamente nada. Então, acho que ali fica meio que declarada essa ingenuidade dele. E ele vai para esses hearings, né? Essa pressão que o FBI estava fazendo para descobrir se ele tinha ligação com os comunistas ou não. Isso a gente, claro, percebe que é uma manipulação que foi muito bem preparada por trás do que estava acontecendo ali. E ele vai tentar, e ele meio que não se defende, ele é muito passivo o tempo todo. E eu fico me questionando se em que parte ele ser tão passivo assim, faz parte da natureza dele, dele achar que ele não precisa explicar certas coisas, ou que ele de acreditar que ele contando plenamente a verdade ali, se expondo abertamente, seria o suficiente para resolver a situação. Enquanto eu me questiono se ele já tá, ali não se sente tão culpado pelo que ele criou e pelas mortes que ele causou, que ele acha que seja justo, que ele passe por um crivo, por um levantamento desse tipo. Então eu fico nessa dúvida, do que estava acontecendo ali para ele não se posicionar, para ele não se defender, para ele não ir para cima. E que cena maravilhosa a gente tem com a Kitty, né? Com a Emily Blunt, quando ela vai falar nesses levantamentos do FBI aí, que ela chega de uma maneira em que ela parece não estar tá muito confiante, mas que no momento que ela se solta, ela ganha a sala e ela destrói o cara da FBI, ela domina absolutamente todo mundo, e ela defende o marido de uma maneira que o marido jamais conseguiria defender. A Kitty é uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Você está falando de uma mulher nos anos 40 e 50, que tinha tido quatro maridos já. Ele era o quarto marido dela. Uma mulher que conhecida por não querer fazer small talk, né? Fazer conversinha de elevador e só falar sobre coisas grandes. Uma mulher que tinha lá seus problemas, sem dúvida. Ela demonstra isso com a criação dos filhos, com as dificuldades, mas que tinha uma personalidade muito forte, muito, muito forte, e que, sem dúvida, ajudou a nutrir o que o Oppenheimer veio a fazer. Era um papel central nisso. Né? O jeito, a relação deles é extremamente importante para onde o Oppenheimer chega. E eu acho que essas são as coisas que se questionam mais, assim, que acho que mexem forte no filme. Claro, você tem essa parte do comunismo num pano de fundo. Especialmente porque, e é interessante, né? Porque o Oppenheimer fala diversas vezes, eles falam, ó, cuidado, né? Essa coisa de você estar envolvido aí com o pessoal do Partido Comunista aqui e tudo mais. Ele fala, ué, eu pensava que os comunistas eram nossos parceiros, nossos aliados nessa guerra. É interessante, né? Para um cara que é genial, né? Na parte física, no que conseguiu fazer, a falta de percepção dele é da ingenuidade dele com o ser humano e com as coisas funcionam, de não saber ler às vezes o que está acontecendo, é muito grande, né? E várias vezes isso estava ficando aberto e declarado para ele. Ele estava criando sindicato lá no, na faculdade e tudo mais. E o Josh Hartnett, né, falando para ele, Lawrence falando para ele ali, tipo, cara, eu não posso te pôr no projeto que eu tô e eu queria, você tinha de estar nesse projeto. Eu não posso te pôr por causa do seu sindicato, por causa do que você está fazendo, com quem você está se aliando. Você conhece quem você está se aliando? E isso vem morder a bunda dele lá na frente. Uma interpretação também muito, muito boa do Robert Downey Jr. Ele está ótimo como Struss. E é interessantíssimo, né, que ele fazendo todos os movimentos, o pano de fundo, puxando todas as cordinhas e tudo mais, e ao mesmo tempo, a única coisa que ele não conseguia deixar para lá, a única coisa que pegava ele, eles falando de coisas gigantescas, a super bomba, a bomba de hidrogênio, os ataques, os testes nucleares que estavam acontecendo em outros países, eles achando que estavam muito à frente de todo mundo, e de repente eles descobrem que não estão tanto, ele encabeçando uma coisa super importante e ele não conseguia lidar com o fato de que por um minuto o Oppenheimer teve uma conversa com Einstein e o Einstein, ao sair dessa conversa, não respondeu o oi que ele deu para o Einstein. E ele se achava amigo de todos e que conseguia entender todo mundo, e isso ele não conseguiu, uma coisa que afetou o ego dele ali. Como é que ele não foi notado, né? Eu acho que mais do que o ego, talvez a falta de compreensão. Ele achar que o Oppenheimer foi capaz de falar uma coisa específica que fez o Einstein deixar de gostar dele para todo sempre. É interessante. Essas pequenas histórias, elas são muito interessantes. E a dúvida é essa, né? O efeito em cadeia, a reação em cadeia que eles esperavam da bomba não aconteceu. Que seria uma possibilidade matemática quanto a bomba não aconteceu. Mas será que ela, num nível teórico, esse efeito em cadeia não tem acontecido? Será que a gente não vive hoje num mundo completamente diferente do que a gente vivia antes, nós humanos, antes da bomba existir? E com essa ameaça o tempo todo em cima da gente? Bom, digam aí o que vocês acharam. Procure a gente nas redes sociais. A gente, no Twitter e no Instagram, a gente é @podcatnap. No Facebook, a gente é podcastcatnap. Se você quiser mandar um e-mail para a gente é podcastcatnap@gmail.com. Procure a gente, fala com a gente. A gente também está no YouTube. Esses episódios vão direto também para o YouTube. Você pode falar com a gente lá. Se você quiser falar comigo direto, pessoalmente, eu estou no Twitter, eu sou @odesinformante. E se você quiser ver o que o Davi achou do Oppenheimer, ou da Barbie, ou do Indiana Jones, ou do Missão Impossível, todos os filmes que ele viu também, procure ele lá, ele é @dedonato. É isso, pessoal. Esse foi um Drops um pouquinho mais longo. A gente falou aqui de greve de roteirista, falou de futuro do cinema e falou dos quatro grandes estreias do cinema. A gente volta em breve, tem filmes novos saindo aí, Tartarugas Ninja já tá para sair, vamos ter também o Besouro Azul, entre outros bons filmes que vão ter aí pro final do ano. Enquanto tiver coisa saindo, enquanto tiver coisa pra gente conversar, a gente vai estar aqui postando para vocês e falando, tá bom? Então ficamos nessa aqui dessa vez, um Drops um pouquinho maior, mas por um bom motivo. Um abraço, até a próxima.
7, 6, 5, 4, 3, Truman needs to know what's next.
2, what's next?
1.